São 10 horas 33 minutos, 10h33, está no ar o nosso CBN Paraná, edição desta quinta, 29 de agosto de 2024. Giro de informações do estado que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Mulher grávida é morta a facadas. O grupo tentava se vingar, né? Um grupo tentou se vingar e matou o pai do suspeito do assassinato desta jovem. Então, foram dois crimes que ocorreram na região dos Campos Gerais. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, explica melhor esta triste notícia, né? Esse triste caso. Emanuel, muito bom dia.
Ouvintes do CBN Paraná, uma situação bastante complexa, mesmo com requintes de crueldade e rivalidade entre grupos aqui na cidade. A investigação já está acontecendo pela Polícia Civil. Como que aconteceu esse fato que culminou com dois homicídios ontem em Ponta Grossa? Uma mulher grávida de 3 meses, no período da manhã de ontem, foi morta a facadas na Vila Coronel Cláudio, em Ponta Grossa, aqui na nossa cidade. Renata dos Santos Lourenço, de 26 anos, foi atacada na frente da filha de 2 anos. Ela estava grávida e foi morta ao lado da outra filha. O principal suspeito é o marido dela, Jonathan Cardoso da Silva, de 27 anos. Ele acabou sendo preso pela Polícia Civil no final da tarde de ontem. De acordo com o delegado Luiz Gustavo Timossi, Jonathan já tinha passagens pela polícia por crimes como homicídio e tráfico de drogas, o que gerava conflito no relacionamento. Na manhã do crime, o suspeito enviou mensagens aos familiares de Renata alegando que ela não estava bem de saúde. Quando a família chegou à casa, encontrou Renata morta com ferimentos de faca no pescoço, tórax e rosto. A arma foi encontrada quebrada ao lado do corpo, junto com pacotes de maconha e apetrechos para o tráfico. Uma indicação de que ela teria, né? Ele tentou imputar a ela um crime que ele acabou cometendo, na verdade, segundo as investigações da polícia. Horas após o feminicídio, o pai de Jonathan foi morto a tiros durante um ataque de retaliação na mesma casa. 3 pessoas armadas invadiram a residência, acreditando que o suspeito ainda estava no local. Jonathan conseguiu fugir antes do ataque, mas foi preso cerca de meia hora depois. Durante a invasão, 2 crianças de 2 e 3 anos também foram baleadas. Elas foram socorridas e levadas ao Hospital Universitário Materno Infantil, UMAI, de Ponta Grossa, coordenado pela UEPG. A criança mais velha já recebeu alta, enquanto a mais nova permanece internada em estado estável. A Polícia Civil de Ponta Grossa continua a investigação do caso e busca identificar os 3 suspeitos envolvidos no ataque à casa do pai de Jonathan. Então, uma mulher morta grávida pela manhã. A suspeita principal é de que o marido dela tenha matado. Ele deixou informações para os familiares, houve a retaliação, foram até a casa onde ele deveria estar no período da tarde. Ele estava lá, conseguiu fugir, mas o pai dele acabou sendo morto. E 2 crianças, que a gente ainda não sabe a ligação com o Jonathan, mas a princípio, pelas informações preliminares, seriam sobrinhas dele, acabaram se ferindo. 2 crianças inocentes nessa situação tiveram ferimentos, felizmente não com gravidade. Uma já teve alta e a outra segue internada, mas com estado estável. Mas infelizmente, mais um caso de feminicídio em Ponta Grossa e mais um caso de homicídio. A cidade vem registrando muitos casos nos últimos dias e a população tem indicado que quer melhorias nesse sistema de segurança pública, Luciano.
Obrigado, Emanuel. É um caso que deixa todo mundo perplexo, em choque, né, com tamanha crueldade. Caso que acontece aí na região dos Campos Gerais, mais uma vez, como bem pontuou Emanuel, região que tem registrado inúmeros casos de violência. Outra região também que tem registrado casos de violência, que nós temos noticiado por aqui, é a região de Maringá. Por lá, um homem é suspeito de torturar a esposa e as filhas, mantê-las em cárcere privado. Quem tem mais informações sobre este caso é a Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha. A polícia foi até a casa dessa família para investigar uma denúncia de evasão escolar e identificou os crimes quando chegou ao local. A esposa desse homem foi quem relatou as agressões que eram cometidas contra toda a família. Esse homem, de 41 anos, ele não teve a identidade divulgada, ele foi detido na tarde desta quarta-feira, suspeito então de torturar e manter em cárcere privado a esposa dele, uma mulher de 29 anos, e também as filhas de 2 e 6 anos aqui em Maringá. No boletim de ocorrência da PM, a citação é que a polícia tinha ido então prestar apoio ao Conselho Tutelar do município para atender essa denúncia que foi feita de evasão escolar. As crianças não estavam indo para a escola. E os crimes praticados, então, pelo suspeito só vieram à tona depois dos relatos feitos pela mãe das crianças. O documento diz que quando os policiais entraram na casa, encontraram o casal e as filhas em uma cama e em uma conversa com os policiais, a polícia identificou que elas eram mantidas, então, em cárcere privado, não poderiam sair do local e que também o suspeito utilizava alguns objetos para torturá-las. A vítima relatou que o suspeito usava pedaços de madeira com prego, um facão e um machado para praticar violência física e sexual. Ela também relatou que era queimada com ferro de solda. No terreno da casa, os policiais encontraram alguns vestígios de drogas e os vizinhos contaram à polícia que esse suspeito usava as filhas dele para comercializar as substâncias. O homem foi preso em flagrante, foi levado para a delegacia, as crianças foram levadas para o Conselho Tutelar e a polícia informou que esse caso vai ser tratado como tráfico de drogas, cárcere privado, lesão corporal, violência doméstica e corrupção de menores, além de tortura. Tudo isso agora está com a Delegacia da Mulher aqui de Maringá, que vai dar sequência à investigação. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Brenda Karamaski, lá da CBN Maringá. Vamos a Londrina. O número de casos de Covid-19 cresceu 273% entre julho e agosto na cidade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. O número de infecções causadas pela Covid-19 disparou aqui em Londrina no mês de agosto. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, foram confirmados 235 casos da doença até essa quarta-feira. Em julho, o número de exames positivos foi de 86. Segundo os dados, é possível contabilizar um aumento de 273% no número de casos entre os meses de julho e agosto. Se comparado ao sexto mês do ano, que é junho, o crescimento é ainda mais acentuado, 652%. Já naquele mês foram 36 positivações. E nesse sábado vai ter, inclusive, uma vacinação exclusiva contra a Covid, mas direcionada a crianças de 6 meses a menores de 5 anos aqui na cidade. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. 10h41, foi sancionada a lei que permite a desestatização da Ferroeste. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. O governador Ratinho Júnior, do PSD, sancionou ontem a lei que irá permitir o início dos estudos para o processo de desestatização da Ferroeste. A empresa tem participação estatal de 99% e o restante das ações pertence a 46 empresas nacionais, 3 estrangeiras e 6 pessoas físicas. A Ferroeste administra um trecho de 248 quilômetros de linhas férreas entre Guarapuava e Cascavel. Entre as novidades incorporadas à lei pela Assembleia Legislativa estão a exigência da continuidade da exploração do trecho existente da ferrovia e a inclusão de um artigo sobre o cumprimento dos atuais contratos de cessão de uso do terminal ferroviário de Cascavel. O governo estadual informou ainda que vai contratar um estudo para apontar a melhor modelagem do processo, que deve ser concretizado por meio de um leilão na Bolsa de Valores em São Paulo. A ideia é que o negócio contemple um pacote de investimentos na ferrovia e no terminal da empresa na cidade do interior, modernizando as estruturas já existentes. Esse mapeamento que vai ser realizado pelo estudo vai apontar o valor da empresa e embasar as discussões que serão promovidas com o setor produtivo. Todo esse processo deve levar até 1 ano e meio. O principal objetivo da lei, de acordo com o governo do estado, é potencializar os investimentos no modal ferroviário do transporte de commodities, promovendo a redução de custos logísticos para o setor produtivo e apoiar a expansão das cooperativas e da produção agropecuária do Paraná nos próximos anos. Um dos principais ativos da Ferroeste atualmente é a concessão da ferrovia entre Guarapuava até Dourados, no Mato Grosso do Sul, por mais cerca de 60 anos. A concessão de 90 anos do governo federal começou a valer em 1998. Esse período é prorrogável por mais 90 anos. O trecho Cascavel-Dourados nunca foi construído, mas o processo de desestatização vai deixar essa possibilidade para a empresa que controlar a área onde existem as ferrovias. Outro ativo é o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da ampliação do terminal multimodal no Oeste. Ele foi feito pela Paraná Projetos e entregue à Ferroeste em 2024. O estudo orienta uma modernização que contempla a pavimentação do pátio, sinalização, iluminação, controle de acesso, construção de um espaço público para caminhoneiros e melhorias estruturais para atender as cooperativas e produtores que exportam pelo Porto de Paranaguá. Volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. São 10h44, então agora começam os estudos para a implementação da desestatização da Ferroeste, aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná e agora sancionada pelo governo do Estado. Vamos a Cascavel, movimentação intensa no último dia do show rural de inverno. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, traz os atrativos do dia de hoje. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Estou neste momento novamente no Parque Tecnológico da Copavel, no Show Rural de Inverno. Hoje, quinta-feira, é o último dia desse evento. E por aqui já passaram, desde terça-feira, quarta-feira, mais de 25 mil pessoas. Estamos aqui numa atração diferenciada. A gente fala sobre trigo, sobre culturas de inverno, mas estamos aqui, vamos conversar agora com o Rafael Roque. Ele é engenheiro de projetos. Né, com toda a equipe, ele está apresentando, então, uma tecnologia em lonas de múltipla utilidade para a produção de hidroponia e também de peixes, é isso?
Sim, exatamente. A Sansui tem um core na fabricação do PVC, mas a gente também oferece soluções para diversas áreas, também como no agronegócio, né? Não só em relação ao trigo, como a Jéssica falou, a outros grãos, outras culturas, mas também a parte de piscicultura. E aqui a gente tem um exemplo, aqui, né, que é uma simbiose, né? Entre a produção do peixe e a hidroponia, né? Onde todos os nutrientes aqui que são atrelados ao peixe, eles passam para fazer a nutrição da planta e o crescimento, né? Então, essa água cíclica, né? A gente até consegue não só dar melhores condições financeiras do produtor, mas também em políticas de ESG.
Então é isso, esse show rural de inverno está movimentando não só o setor de trigo, de grãos, de aveia, mas também o setor de peixes e produção de hortaliças também, que é um diferencial que o show rural de inverno está apresentando. Nessa quinta-feira, último dia do evento, a expectativa é que passem por aqui ainda mais de 10 mil pessoas, entre visitantes, estudantes, inclusive de colégios agrícolas de Cascavel e toda a região, e também muitas caravanas que estão vindo para cá para prestigiar esse evento. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Olha, a gente pode acompanhar aqui na transmissão, né? A Jéssica pode mostrar essas novidades aí que estão presentes no Show Rural de Inverno, lá em Cascavel. Bacana, e novidades que prometem atrair o público neste último dia desse evento, que é um dos maiores aqui do nosso estado. São 10h46, vamos encerrar, sim, com essa informação, o nosso CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.